Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique.
Isso aí, eu sou Marcela Diniz e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados recentemente no Senado Federal.
Hoje vamos falar do cultivo da maconha para fins medicinais, mudança na lei eleitoral, documento do carro com quilometragem e prioridades no programa Minha Casa Minha Vida.
Isso aí, fique com a gente. O primeiro assunto de hoje é eleição. Esse projeto proíbe coligações partidárias nas eleições para cargos do Executivo em primeiro turno.
Na prática, as coligações são arranjos dos partidos que se juntam para reunir forças e concorrer pelos votos. A lei atual já veda coligações nas eleições proporcionais, como para deputados, a partir já do ano que vem.
O senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, está propondo a proibição também para as eleições majoritárias para o Executivo, no caso, para a escolha de presidente da República, governadores e prefeitos.
Ele acredita que esse modelo facilita interesses escusos dos partidos, que muitas vezes não têm a mesma linha de pensamento, mas se juntam para ganhar eleições com objetivos que nem sempre estão de acordo com o que quer o eleitor.
A proposta de Cajuru permite essas coligações no segundo turno, mas impõe algumas condições. Entre elas, ter lançado candidatura própria no primeiro turno e realizar convenções partidárias logo após o resultado do primeiro pleito.
O senador Cajuru apresentou outra proposta essa semana, mas o tema é educação. O projeto determina que todas as casas construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida sejam entregues aos moradores com um computador e com 20 livros.
O computador deve ter programas de acesso à internet e softwares para produção de texto. E os livros devem ser escolhidos de acordo com os programas municipais e estaduais de incentivo à leitura.
Também sobre o programa Minha Casa Minha Vida, tem um projeto que dá prioridade na fila para quem precisa da casa própria. São as mulheres vítimas de violência.
A proposta é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ele destacou que em 2018, 40% das mulheres agredidas sofreram essa violência dentro de casa.
É, e muitas vezes elas não denunciam o companheiro agressor porque dependem da renda dele e não têm onde morar sozinhas.
O senador Ciro pretende que o Minha Casa Minha Vida dê preferência para mulheres nessa situação, mas deve haver inquérito policial, relatório da assistência social e comprovação de que a mulher tem baixa renda.
Vale a pena destacar outro projeto que tem o objetivo de incentivar a educação. Ele cria o programa Criança do Futuro.
Pela proposta, toda criança que nascer no país e que seja de família de baixa renda vai ter direito a uma espécie de poupança. O governo vai depositar cerca de R$400 nessa conta por 17 anos seguidos.
Mas esse dinheiro só vai poder ser retirado quando o jovem completar o ensino médio e deverá ser usado para pagar uma faculdade ou um curso de formação.
O autor da proposta, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, se baseou numa experiência da Inglaterra. Lá, o programa já acontece desde 2005.
Para Serra, a iniciativa precisa ser adaptada à realidade brasileira. O senador estima que, ao final do período de investimento, o jovem terá mais ou menos R$10 mil para pagar despesas de faculdade ou cursos de especialização.
Os recursos viriam do orçamento federal, principalmente da exploração de petróleo. E o senador Serra ainda ressalta a importância para a economia do país se esse projeto virar lei. Segundo ele, os investimentos vão financiar empresas e movimentar o mercado.
Na mesma linha, tem um projeto que quer capacitar a juventude para a atividade política. A proposta é que recursos do fundo partidário, que é um dinheiro público que vai para os partidos, sejam usados na formação e na participação dos jovens na política.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, é autor do projeto e defende que 2% da verba dos partidos vão para o financiamento de programas e cursos voltados para os jovens que se interessam pelo processo político. E essas iniciativas ainda podem receber doações de outros setores da sociedade.
Segundo Jaime Campos, o Brasil tem 40 milhões de eleitores entre 16 e 35 anos, mas o engajamento dessa faixa etária na disputa de cargos eletivos ainda é muito modesto.
Os partidos precisam ser atrativos e, ao mesmo tempo, abertos a novos integrantes. Devem funcionar como verdadeiras incubadoras de formação de lideranças públicas. Um partido moderno precisa ter capacidade de entusiasmar os jovens, principalmente com o uso de redes sociais e com promoção de cursos, oficinas e competições.
O projeto que a gente traz agora tem a preocupação com a saúde dos jovens. A ideia é alterar a lei que define a venda e a publicidade de bebidas alcoólicas, não é isso, Pedro?
Isso mesmo. Marcela, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, quer que bebidas com mais de 0,5 grau de álcool na composição sejam consideradas bebidas alcoólicas e tenham a propaganda restrita. Hoje, somente as que têm mais de 13 graus entram nessa classificação.
E o projeto vai além. Proíbe a venda dessas bebidas nas instituições de ensino, como faculdades e universidades. Agora, o tema é saúde pública. Esse projeto determina que os casos identificados de doença rara sejam obrigatoriamente notificados.
A intenção da proposta é começar um mapeamento da incidência dessas doenças raras para que as medidas de tratamento sejam mais eficazes.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, teve essa ideia porque, na avaliação dela, o governo deixa em segundo plano as doenças raras, uma vez que dá mais importância a problemas básicos de saúde e a outras demandas. A ideia dela é reunir dados e fazer estudos dos pacientes que têm essas doenças e, a partir daí, construir políticas de saúde com custo-benefício no tratamento. O levantamento de dados possibilitaria um planejamento de gastos com remédios e terapias.
A lei passa a considerar como doença rara aquela que afeta 65 pessoas num grupo de 100 mil.
Você provavelmente já comprou ou vendeu um carro. Pois é, um dos maiores cuidados que a gente tem nessa hora é com a veracidade dos fatos. Ano do carro, situação das multas, estado do motor. E um grave problema que a gente ainda tem que lidar é com a fraude.
É verdade, né, Marcela? Muitos carros à venda têm a quilometragem adulterada. Geralmente, rodaram bastante. E aí, na hora de vender, para não perder o valor de mercado, alguns donos ou agências de carros alteram esses dados da quilometragem para enganar quem vai comprar.
Pois é, Pedro. E a senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, quer alterar o Código Brasileiro de Trânsito para incluir no documento do veículo um campo onde estará registrada a quilometragem.
É, a ideia é que toda vez que o Detran fizer uma vistoria no carro, a quilometragem seja atualizada no documento. A tentativa é de combater e dificultar as fraudes na hora da venda.
Por fim, a gente vai falar de um projeto que libera o cultivo e a produção da planta da maconha para fins medicinais.
A proposta permite o plantio controlado da cannabis, mas apenas por empresas especializadas e com autorização do governo. Fica proibido o cultivo da maconha por pessoa física e também o uso recreativo dela.
Mas por que essa liberação medicinal? Bom, o autor do projeto, senador Flávio Arnes, está preocupado com a situação de pacientes de doenças como fibromialgia, epilepsia e esclerose múltipla, que já apresentaram melhoras significativas com o uso do princípio ativo da planta, tanto o canabidiol quanto o THC.
E como no Brasil plantar maconha é proibido de qualquer forma, Flávio Arnes, que é da Rede Sustentabilidade do Paraná, acredita que com a produção controlada para o fim da cura, os tratamentos podem ser barateados e mais rápidos.
É um assunto muito importante que atualmente as pessoas têm que importar o medicamento, importar os insumos para a produção desse medicamento no Brasil, um processo demorado. E os benefícios têm sido evidentes para epilepsia e muitas situações de autismo, de doenças mentais. As universidades estão com uma pesquisa acadêmica muito importante. Então, ter-se uma lei que regulamente todo esse processo vai permitir assim, uma tranquilidade e segurança para muitas famílias em nosso país.
Esse foi mais um Projetos da Semana. Lembrando que você pode acompanhar de perto o que o seu senador ou senadora está produzindo aqui no Parlamento. É só acessar o portal E-Cidadania, que tem lá no site do Senado, senado.leg.br.
E ouça o programa pela página da Rádio Senado na internet. Você pode até baixar o áudio para ouvir quando quiser. Muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Um abraço.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.